Centro de Comando de Defesa Espacial. Estamos recebendo transmissões da Central de Monitoramento Espacial Alpha confirmando o avistamento do alvo. Suas dimensões são colossais, equiparáveis à cidade de Nova York inteira. É algo impressionante.
Seja lá o que for isso, destrua para não iniciar nenhum tipo de ataque. Apenas faça um contato, pois não sabemos do que essa coisa é capaz.
O parasitismo na Terra é um fenômeno observado em várias formas de vida, onde uma espécie parasita se beneficia às custas de outra, chamada de hospedeira. Essa relação desigual é um exemplo vívido de como a natureza pode ser curiosa, dependendo das estratégias de sobrevivência de cada organismo. Os parasitas terrestres evoluíram em uma variedade de adaptações para explorar e se aproveitar de seus hospedeiros, desde organismos microscópicos até formas complexas de vida, em uma diversidade impressionante de técnicas para extrair recursos vitais, como nutrientes e proteção, dos hospedeiros sem oferecer muitos benefícios em troca. Se assim como esse tipo de vida na Terra surgiu, poderia também em muitos planetas onde ela surgir, repetir condições muito parecidas com as nossas, apenas apresentando, sei lá, uma pequena diferença? E se algumas dessas vidas forem as que evoluíram para dominar seus planetas? E se tiverem surgido, sei lá, 1 milhão de anos antes de nós humanos termos aparecido? Elas poderiam ter elevado esse comportamento a nível galáctico? É isso que a hipótese do parasita tenta explicar, onde civilizações alienígenas utilizam não só a Terra com sua população humana como uma espécie de hospedeiro, mas também muitos outros planetas. E essa seria uma grande razão para eles não se exporem. Assim como os parasitas terrestres, esses seres extraterrestres estariam visando um cenário a longo prazo, onde aos poucos estão tomando o planeta de nós, envolvendo desde abduções, acordos políticos, religiosos e até envolvendo grandes decisões na maioria dos governos. Essa ideia expõe uma grande complexidade das relações entre diferentes formas de vida que podem, nesse exato momento, estar semeadas por todo o universo. E a partir de certo ponto de sua evolução, tem que lidar com essas decisões quando não há mais para onde suas civilizações irem para garantir sua existência. Parece loucura, né? Mas os indícios que temos observado ao longo das décadas parece indicar que algo parecido com isso esteja ocorrendo. E se isso estiver mesmo acontecendo, quais as consequências a curto, médio e longo prazo? E qual será o destino da humanidade no final dessa história? Ao longo de milhões de anos, a degradação do DNA é algo natural que acontece em todas as espécies. Isso se deve a uma variedade de fatores, incluindo limitações genéticas e exposição a agentes ambientais. Mesmo em civilizações avançadas, onde a manipulação genética pode diminuir alguns desses problemas, a degradação genética ainda pode ser um desafio inevitável. Nós, humanos mesmo, sofremos a degradação do DNA ao longo do tempo, resultante de processos naturais, como erros de replicação durante a divisão celular e danos causados por radiações e outras situações em nosso próprio ambiente. Além disso, a exposição a toxinas, dieta e estilo de vida contribuem ainda mais para a deterioração do material genético. Considerando que a nossa espécie é relativamente nova em comparação com o tempo de existência do Sistema Solar, até onde sabemos, com base em evidências científicas, não há dados que sustentem a ideia de que o DNA humano esteja diminuindo ao longo do tempo de uma maneira geral. No entanto, isso não quer dizer que não estamos sendo atingidos por essa mudança. No passado, houve várias espécies humanas coexistindo, como os Neandertais, os Denisovanos, o Homo Florescensis e muitos outros. Ao longo do tempo, essas diferentes linhagens naturalmente foram extintas ou se fundiram com outra linhagem, levando à sobrevivência de apenas uma espécie de humanos, que é a nossa. Nas espécies humanas especificamente, a pressão seletiva e a adaptação ao ambiente influenciam a sobrevivência e a reprodução das populações. Em alguns casos, a competição, a mudança ambiental e outros fatores levaram à extinção de certas linhagens, enquanto outras se tornaram dominantes por um tempo ou se mesclaram com a nossa. Essas condições, ao longo do tempo, podem continuar levando a nossa espécie a mudanças bastante significativas, mas nem todas elas nos levam para bons caminhos. em 1000 anos, a degradação do DNA humano pode não ser tão profunda, mas pequenas mudanças genéticas e acumulação de danos podem começar a se manifestar potencialmente, contribuindo para um aumento nas doenças genéticas e na diminuição da diversidade genética. Após 10 mil anos, a degradação do DNA pode se tornar mais evidente, com uma maior incidência de mutações genéticas e a diminuição na eficiência dos mecanismos de reparo do DNA. Isso pode levar a uma maior prevalência de doenças genéticas e uma redução na adaptabilidade da população humana a mudanças ambientais. Ao longo de 100 mil anos, a degradação do DNA pode atingir um ponto crítico, com uma perda significativa de diversidade genética e uma maior incidência a doenças genéticas e condições debilitantes. A capacidade de adaptação da espécie humana, a partir desse momento, pode estar comprometida, aumentando o risco de extinção em face de mudanças ambientais significativas. Com o avanço das sociedades e o surgimento de grandes gênios da humanidade, irá criar caminhos para reduzir esses danos. No entanto, mesmo com essa vantagem, à medida que o tempo passa, é inevitável que esse problema aumente e a busca por sua solução escale para níveis extremos. Somado a isso, apesar da estabilidade, no futuro, o sistema solar não será o mesmo. Aos poucos, ele trará mudanças que tornarão o nosso ambiente menos favorável à vida, como a conhecemos. Nesse contexto, essas mesmas mudanças em sistemas estelares distantes, ao longo de milhões de anos, poderiam obrigar essas civilizações a enfrentarem um futuro sombrio. Por um certo tempo, eles iriam contornar e suportar essas mudanças até um ponto onde não haverá mais retorno, levando essas civilizações a buscar recursos genéticos em outros planetas, como a Terra. Confrontados com a iminência da extinção devido à degradação irreversível do seu próprio DNA, esses seres extraterrestres buscam desesperadamente formas de preservar sua linhagem genética e garantir a continuidade de sua espécie. E como eles fariam isso evitando grandes resistências como confrontos e guerras? A resposta é usar a mesma técnica dos animais na Terra, o parasitismo. Para que civilizações executem esse plano, elas teriam que ser capazes de realizar viagens interestelares. A tecnologia avançada, resultante de uma inteligência somada de centenas de milhares ou milhões de anos, permitiria facilmente a criação de naves espaciais gigantescas, com capacidades para transportar grandes populações na casa dos milhares, atravessando vastas distâncias entre as estrelas. No entanto, devido ao seu tamanho, encontrar um local seguro para armazenar essas naves, enquanto estivessem em um sistema estelar, não seria uma tarefa simples. Para planetas como a Terra, onde a humanidade desenvolveu tecnologias avançadas de detecção, a presença de grandes objetos nas proximidades do sistema solar poderia ser rapidamente identificada e confrontada. Para evitar a detecção e possíveis confrontos, as civilizações alienígenas podem optar por escondê-las em locais remotos e pouco suspeitos. Logo, os oceanos de planetas oferecem uma solução ideal. As vastas profundezas marinhas oferecem um esconderijo natural, onde as naves alienígenas podem permanecer ocultas da vista e do alcance das tecnologias de detecção humanas. Para operar de forma discreta e segura, as missões dessa civilização requerem uma abordagem cuidadosa. Então, lançar naves menores a partir dessas grandes naves subaquáticas permitiria que esses seres explorassem o planeta em missões discretas, sem chamar a atenção indesejada. Recentemente, a tecnologia nos permitiu observar o que antes era quase impossível: o registro e acompanhamento de objetos voadores não identificados. Com essas observações, o que os militares e agências têm descoberto é que, em sua maioria, tem uma relação muito forte com a água, onde muitas delas têm sido observadas operando próximo ou até entrando e saindo de grandes rios e mares. Enquanto as grandes naves alienígenas submersas nas profundezas dos oceanos, uma série de operações de abdução e observação é executada por meio de naves menores lançadas a partir dessas gigantescas embarcações. Essas naves menores, ágeis e equipadas com tecnologia avançada, são projetadas para realizar missões com mais precisão na atmosfera terrestre, operando com eficiência e furtividade. Com uma variedade de sistemas de camuflagem e dispositivos de evasão, elas conseguem evitar a detecção dos sistemas de vigilância terrestres, tornando-se em sua maioria apenas objetos de avistamentos e relatos de testemunhas oculares em todo o mundo. A operação de abdução e observação são conduzidas de forma meticulosa e estratégica. Os alienígenas, equipados com tecnologia avançada, de análise genética e mapeamento planetário, buscam com essas missões compreender a diversidade biológica e geográfica da Terra, assim como também estudar a cultura e sociedade humanas. As abduções, embora assustadoras para aqueles que as experimentam, são realizadas com o mínimo de interferência possível, visando extrair informações valiosas sobre a biologia e o comportamento humano. Os indivíduos selecionados para abdução são cuidadosamente examinados e estudados antes de serem devolvidos ao seu ambiente, com memórias alteradas ou apagadas, para preservar o segredo das operações. Enquanto isso, as naves menores realizam extensas observações do planeta, coletando dados sobre recursos naturais, padrões climáticos e atividades humanas. Baseado nessas informações coletadas, envolvendo DNA, habitat e organização social, elas são comparadas com diversas análises feitas em muitos outros planetas por várias embarcações dessas em paralelo à Terra. Esses seres, então, definiriam quais desses planetas seriam os mais adequados para a próxima etapa de sua dominação. A ideia de uma espécie alienígena colonizando centenas de planetas em nível intergaláctico, uma estratégia de sobrevivência, é uma ideia fascinante e muito inteligente. Essas civilizações, possuindo um alto nível de tecnologia e capacidade de viajar entre estrelas, permitiriam explorar e colonizar uma ampla gama de planetas em diferentes sistemas estelares, com cada um desses planetas tendo suas peculiaridades. Há várias razões para uma espécie interestelar optar por essa estratégia, entre elas a diversidade genética, redundância populacional, recursos abundantes, exploração científica, inovação cultural e tecnológica. Mas as dificuldades práticas e os desafios tecnológicos para alcançar isso são imensos e, atualmente, estão fora do alcance da nossa compreensão e capacidade técnica. Essa estratégia precisaria ser pensada em etapas ao longo de um grande prazo e exigiria técnicas engenhosas para permitir que os indivíduos que viverão nesses planetas no futuro estejam totalmente adaptados às condições específicas de cada um deles. O DNA humano, capturado em abduções por pertencer a uma espécie ainda nova e promissora em termos de longevidade, desempenha um papel crucial na estratégia dos seres para se adaptarem às condições de sobrevivência na Terra e, gradualmente, inserirem sua raça na sociedade. Essa nova espécie em ascensão, embora bastante semelhante a nós humanos, em sua aparência e composição genética, não compartilha da mesma origem ou história evolutiva. Devido à grande semelhança, mas distinção em sua essência, esses seres possuem uma capacidade única de se camuflarem entre humanos, tornando sua identificação uma tarefa desafiadora. Ao serem introduzidos gradualmente na sociedade humana, eles estão incumbidos de missões específicas, destinadas a assegurar posições de influência nos mais altos escalões do poder mundial. Através de meticulosos esforços de infiltração e manipulação, eles são cuidadosamente posicionados em cargos-chave nos governos do mundo, moldando eventos e políticas em favor de seus próprios interesses. No entanto, assim como qualquer grande operação, muitas coisas não saem como esperado, e ao longo do tempo, muitas dessas missões acabariam sendo descobertas e acidentes aconteceriam com muitas dessas naves e seus ocupantes. Nessas situações, esses seres infiltrados entrariam em ação, fazendo acordos de recuperação em sigilo, a fim de proteger a verdadeira origem e intenção dessa civilização. Com a habilidade de se integrarem sutilmente na estrutura política e social da humanidade, eles operam de forma invisível e manipulam a informação para que a sociedade enxergue esse assunto como algo de baixa relevância e até mesmo um certo grau cômico. Esse controle silencioso e sofisticado permite que os alienígenas manipulem os eventos mundiais em favor de seus próprios objetivos, assegurando assim sua influência sobre o curso da história terrestre, ocultando até mesmo a presença de outras civilizações que porventura se acidentaram no planeta, com cada uma delas com suas próprias visões e motivações. No entanto, o maior problema para eles não está nas outras civilizações que visitam o nosso planeta ocasionalmente, e sim no cenário complexo de interação entre humanos e alienígenas. Nelas, nascem conflitos internos e traições que dividem a humanidade em facções opostas, com cada uma lutando por seus próprios interesses e ideais. À medida que a presença desses seres se torna mais evidente e a sua influência se expande, surgem indivíduos dispostos a colaborar com os invasores em troca de poder, privilégios e status. Esses colaboradores, motivados pela ambição pessoal ou pela promessa de benefícios, traem a confiança de seus semelhantes e se aliam a eles para garantir sua própria ascensão dentro de uma nova ordem mundial. Por outro lado, permanecem aqueles que resistem ao parasitismo. Esses indivíduos corajosos enfrentam barreiras perigosas, dispostos a sacrificar tudo em defesa da soberania e integridade da sociedade humana. As infiltrações e conflitos internos se intensificam em todas as camadas da sociedade, incluindo os núcleos das maiores religiões, entre elas o Vaticano. Com o tempo, esses conflitos dividem famílias, comunidades e nações, aumentando a tensão e a instabilidade em um mundo à beira do abismo, em uma balança entre o controle alienígena e a resistência humana. Diante dos intensos desafios apresentados pela presença desses seres, o futuro da Terra e da humanidade toma um caminho incerto. Nele, diferentes cenários se desenrolam, cada um com suas próprias implicações e consequências. Em um cenário otimista, a humanidade se une a uma resistência heróica contra a ocupação alienígena, mobilizando seus recursos e energia em prol da libertação do planeta. No entanto, os humanos desafiam as forças invasoras sem a certeza de sucesso, já que esses seres estão muito à frente da nossa tecnologia. Por outro lado, há a possibilidade sombria de uma submissão total, onde os esforços de resistência são sufocados pela superioridade tecnológica e estratégica dos alienígenas. Neste cenário, a humanidade é aos poucos forçada a se curvar diante dessa nova espécie, adaptando-se a uma nova ordem que reescreve as estruturas políticas, sociais e culturais do planeta. À medida que os anos se passam, a Terra e todos os outros planetas escolhidos para o projeto do parasitismo testemunham uma transformação irreversível da sua paisagem e identidade, marcada pela presença onipresente desses invasores. Os céus são agora cobertos por naves alienígenas, as cidades são tomadas pela língua e a cultura dos conquistadores, e a própria essência da humanidade é redefinida e guiada pelos desejos desses seres dominantes. Se considerarmos a hipótese de que a Terra seja alvo de uma possível conquista por parte desses seres alienígenas, seguindo um plano em 10 fases, levando em conta tudo o que temos observado até o momento, é sugerida que a Terra já tenha passado por 8 dessas fases, restando apenas 2 delas.